Euronet Plus. Regressa ao Casa Comum, regressa também o debate das quartas-feiras, à hora do almoço, com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Bem-vindos, que as férias tenham sido retemperadoras também, apesar do confinamento. Ora, muito se passou durante este período, sobretudo os dois temas que vamos falar nestes próximos 20 minutos. Por um lado, em Portugal, o caso Marquês, por outro lado também o chamado Sofagate, na dinâmica europeia, já vamos à questão europeia. Para já começo pelo processo Marquês, depois da decisão instrutória proferida pelo juiz Ivo Rosa, da qual o Ministério Público vai interpor recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. Os factos estão aí desde a última sexta-feira. Seria fastidioso retomar todos esses dados. Paulo Rangel, numa primeira ronda sobre este tópico, gostava de o ouvir sobre a natureza da decisão, o posicionamento do juiz Ivo Rosa e o que ele nos diz sobre a justiça em Portugal.
Olha, em primeiro lugar, eu penso que isto é uma decisão que causa a maior perplexidade e até causou algum alarme social, é a primeira coisa. E claro que há um primeiro ponto em que penso que todos estaremos de acordo na comunidade pública portuguesa em geral, que é a questão da morosidade. Não há dúvida que esta é uma questão fundamental para a justiça portuguesa. E realmente é sempre injusta. É injusta quando, para com as vítimas, quando há vítimas, e é injusta para com os arguídos, que ficam, efetivamente, sejam culpados ou não depois no futuro, ficam numa situação inaceitável durante muito tempo, e, portanto, isso é de lamentar. Agora, depois disso, esta decisão tem uma dimensão muito preocupante, que é nós sabermos que um antigo primeiro-ministro vai ser julgado mesmo na visão de um juiz que sabe que é extremamente, digamos, contido, um defensor garantista, do meu ponto de vista, lendo erradamente a Constituição, mas dos arguídos por branqueamento de capitais, um antigo primeiro-ministro socialista. E sublinho aqui que o PS ainda não teve uma palavra para falar sobre este caso.
Já vamos a essa questão. Vamos tentar separar a questão da justiça e depois a política. Sim, em duas rondas.
O problema aqui é que a justiça, aqui, evidentemente, tem um impacto político. Não vale a pena a gente agora fazer de conta que não tem. Agora, este é um aspecto, e portanto, que é grave. Mas o juiz disse taxativamente que tinha havido corrupção, embora achasse que estavam prescritos. E, seguramente, um dos crimes que ele aceita como base para o branqueamento de capitais, corrupção.
Isso não põe em causa a forma como o Ministério Público leva o processo até ao juiz?
Sinceramente, eu acho que não põe em causa por duas razões. Em primeiro lugar, porque o juiz também deixa aqui, ele próprio, a perplexidade não é apenas pela demora da decisão e pela circunstância de um primeiro-ministro ser levado a julgamento com indícios fortes na área de branqueamento de capitais. Em primeiro lugar, no caso da fraude fiscal, é incompreensível a não pronúncia por fraude fiscal, porque é uma contradição, aliás, com o que está disposto na lei de forma clara. Em segundo lugar, há considerações sobre a investigação do Ministério Público que eu acho que não são aceitáveis. Não é aceitável que se diga que é delirante, que é fantasiosa, quer dizer, isto não são termos próprios.
Tem indícios da solidez daquilo que o Ministério Público
carregou? Não, repare, o juiz está, se aquilo que queria dizer é que considera que não estão reunidas as condições para afirmar indícios, dizia isso assim. Não precisa dizer que é fantasioso, que é delirante. Bom, esse tipo de... Isso mostra que existe aqui uma mensagem que se quer passar para a opinião pública e para o Ministério Público, que é uma mensagem privada deste juiz com outro juiz e com o Ministério Público, e isso é censurável a todos o que o façam. Por exemplo, eu também censuro o juiz Carlos Alexandre quando ele deu entrevistas nos jornais em que também tinha um tom que não era um tom próprio para quem está na judicatura.
E o que é que pode ser feito para melhorar a credibilidade da justiça? Eu queria rematar este ponto.
Mas deixe-me só dizer antes disso, uma outra coisa que é muito importante, é que a forma como foi comunicada esta decisão foi como se ela fosse um julgamento final. E ela é apenas uma decisão instrutória. E isso foi deliberado, quer dizer, de alguma maneira o juiz atuou como se fosse o dono do processo. Isto também parece que é errado. Portanto, o que causou perplexidade às pessoas foi não apenas a morosidade e não apenas a indignação com aquilo que o juiz deu como assente para levar a julgamento, mas com aquilo que ele não deu para assente, há algumas razões. Quando ele diz, bom, não há conluio com Lula porque não o encontrou durante um ano, quer dizer, isto não tem
Muito
sentido
bem,
absolutamente nenhum.
deixe-me ouvir agora o José Luís Carneiro
Portanto, é
sobre
muito
este tópico.
criticável também este modo de apresentação da decisão.
José Luís Carneiro, em relação àquilo que põe em causa, de certa forma, a imagem da justiça na sequência desta decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, gostava de o ouvir, nomeadamente sobre o que é que está na mão, por exemplo, nas reformulações do próprio aparelho judicial, uma vez que foi reaberto totalmente o debate em volta da própria Tribunal Central de Instrução Criminal, o que vale, de facto, a estratégia da corrupção, voltou-se novamente ao debate sobre a criminalização do enriquecimento justificado ou ilícito.
Bom dia. Antes do mais, convém sublinhar, aliás, também uma nota que foi sublinhada agora pelo Paulo Rangel, de que estamos ainda no decurso do processo. Não podemos considerar, e sobretudo não devemos evitar, que as ondas da opinião pública, num ou noutro sentido, condicionem ou procurem condicionar a objetividade da justiça. Trata-se de uma decisão, da decisão instrutória, que agora, por aquilo que é público, já sabemos que irá ser apreciado pela relação e competirá depois de avaliados os factos, de consideradas as decisões, a relação pronunciar-se-á. Dado que efetivamente este é um tema e um caso que suscita a paixão na opinião pública, uma certa paixão na opinião pública. É muito importante reafirmar princípios que são fundamentais. E quem olha, defende e vela pelo Estado de Direito é sempre muito importante, por um lado, reafirmar o princípio da autonomia e da independência do Poder Judicial em relação ao Poder Político, o princípio da presunção da inocência e, por outro lado, o respeito pelo trabalho. Quer dos juízes do Ministério Público, quer dos magistrados do Ministério Público, quer também dos magistrados judiciais e daqueles que, ao longo de vários meses, de anos, foram trabalhando neste processo. Sou avesso às condenações e da praça pública. E devemos todos, nestes momentos.
E é avesso a mudanças e reformas em cima de processos judiciais enquanto eles vão decorrer, sendo que este julgamento vai certamente decorrer muitos anos.
Sem dúvida. Eu diria que, julgo que é também público que o Governo tem em curso uma proposta de combate à corrupção, aliás, no seguimento da assunção desse compromisso no programa do Governo, no
E é
programa
suficiente
eleitoral.
essa estratégia?
Mas convém também, digamos, partirmos do pressuposto de que nada foi feito, ou seja, muito foi feito e tem sido feito, quer para afirmar essa autonomia, essa independência do Ministério Público e a independência dos diferentes, digamos, níveis e atores do sistema de justiça. Muito tem sido feito. Por exemplo, para se ter uma pequena ideia, na última legislatura foram adotadas medidas, por exemplo, relativas quer às obrigações declarativas dos titulares de órgãos políticos e também ao regime das próprias incompatibilidades, que, por exemplo, criminalizaram omissões que até há muito pouco tempo não eram criminalizadas. Para se ter uma ideia, o artigo 18º, incumprimento das obrigações declarativas, que são obrigações para autarcas, obrigações para deputados, obrigações para membros do governo, por exemplo, quem omitir nas suas declarações de rendimentos dados que sejam relevantes para apurar o património ou os rendimentos de titular de órgão político, passou a ter uma moldura penal. Até 3 anos de prisão. Para dar um pequeno exemplo, mas poderia, por exemplo, ir ao regime das incompatibilidades, que levou, aliás, até que vários responsáveis políticos que tinham funções políticas tenham deixado de as ter, porque
Muito bem.
tinham funções, nomeadamente em gabinetes de advogados, para evitar, precisamente, de contaminação entre os interesses particulares e o interesse público. Ou seja,
É incontornável que também possamos levar este debate à questão específica de José Sócrates, Paulo Rangel. De facto, tem havido um silêncio em relação do Partido Socialista em relação a esta matéria, uma exceção que surgiu ontem de Fernando Medina, curiosamente, a dizer que o comportamento de Sócrates corrói o funcionamento da nossa vida democrática. Como é que tem lido a reação dos partidos em relação a esta decisão do juiz Ivo Rosa?
Bom, eu acho que o PSD, em toda a coerência, há muito tempo que defende uma reforma ampla da justiça, independentemente depois dos conteúdos serem estes ou aqueles, porque no fundo se abriu ao diálogo com os outros partidos que se fecharam a ele, e portanto julgo que aí o tempo só está a dar razão ao PSD. Outros partidos tiveram decisão também, só o PS é que realmente não reagiu, e vamos cá ver, há aqui um aspecto que é um aspecto político fundamental, porque o próprio ex-primeiro-ministro José Sócrates várias vezes disse que vivia de empréstimos de amigos, não é? E que fazia uma vida luxuosa, etc. E, portanto, e que o fez também quando ocupava a função de primeiro-ministro. Nós sabemos, aliás, o próprio juiz Ivo Rosa fala, até quantifica, não é? Foi capaz de apurar, e será com certeza mais que isso, mas foi capaz de apurar 1.700.000 euros de empréstimos que não, enquanto foi primeiro-ministro, que não estariam devidamente considerados. Portanto, ora bem, sinceramente, o PS tem de se distanciar disto, é um primeiro-ministro do Partido Socialista. E, portanto, é evidente que o Partido Socialista tem que tomar uma posição sobre esta matéria, e uma posição política, porque de condenação e de distanciamento deste comportamento.
Bom, e temos agora aqui o secretário-geral adjunto do Partido Socialista que eventualmente poderá tomar essa posição, José Luís Carneiro.
Aliás, há pouco eu gostava de ter dado continuidade ao que estava a dizer. Aquilo que o Partido Socialista tinha a dizer, disse-o precisamente no momento oportuno, no momento que é conhecido de todos e nos termos também conhecidos de todos.
Mas nunca fez uma fundação política.
O Partido Socialista fê-lo no momento oportuno. Pronunciar-se de novo e estar a pronunciar-se consecutivamente num processo que está em curso significaria precisamente...
Mas não é sobre o processo.
Significaria precisamente estar a pronunciar-se sobre uma temática que compete à Justiça e deixemos à Justiça aquilo que
então,
não compete
à Justiça. Então, José Luís Carneiro.
Em função da factualidade apurada e do enquadramento legal e das molduras penais aplicáveis, deixemos que a Justiça faça o seu trabalho.
Então não concorda com Fernando Medina quando diz que o comportamento de Sócrates corrói o funcionamento da nossa vida democrática?
Permita-me que lhe dê conta do seguinte. Foi o Ministro da Justiça, António Costa, no exercício das suas funções, por exemplo, adotou medidas de resgate de património com origem ilegítima ou injustificada.
Responda à pergunta.
Mas estamos a falar do sistema de justiça.
Eu não, acho agora que estamos a falar de José Sócrates.
O comportamento de José Sócrates, secretário-geral do Partido Socialista.
Esta é a segunda fase da nossa conversa.
Sabe, o juízo moral que eu faço sobre as atitudes dos outros deve ficar comigo. Eu tenho deveres institucionais.
Mas não é um juízo moral, é um juízo
político. Eu tenho deveres institucionais. É um juízo político que assenta em juízos morais. Eu tenho deveres institucionais e o meu primeiro dever é de confiar nas instituições da justiça do meu país.
E a ética republicana onde está?
De confiar nas instituições que administram a justiça e que a administram em nome da democracia. Esse é o meu dever como primeiro responsável
da vida política. Quanto não é uma questão de justiça.
Quanto à ética republicana e quanto se chegar ao fim
não é condenável.
E, provados que estejam os factos. Como eu desconheço a vida de Paulo Rangel, como desconheço a vida de José Sócrates, como desconheço a vida de outros atores da vida política, não me pronuncio sobre dimensões que têm vindo à opinião pública, que eu desconheço. É um dever que eu tenho.
Só falará no final do processo, José Luís Carneiro.
É um dever que eu tenho. Mas permitam-me, porque vejam, porque quem nos está a ouvir. Mas vejam, quem nos está a ouvir quer, sobretudo, saber o que se fez e o que se está a fazer no sistema de justiça para impedir que
já sublinhou
o atropelo ao Estado de Direito.
José Luís Carneiro, de facto, já sublinhou a importância da estratégia apresentada pelo Governo e já elencou algumas dessas medidas.
Sim, mas, por exemplo, deixe-me dar um outro exemplo. Foi criada uma entidade para a transparência junto do Tribunal de Contas. E a propósito da primeira pergunta que me fez, sobre se há ou não há lugar ao aperfeiçoamento de instrumentos que nós temos hoje já disponíveis. Eu diria, há condições para aperfeiçoar normas, nomeadamente sobre as declarações de património e declarações de rendimento. Há normas relativamente aos impedimentos, há aspectos que de aperfeiçoamento do sistema. E por isso é que há uma proposta de combate à corrupção que está, neste momento, já foi publicada em Diário da República e que deve, efetivamente, prosseguir. Agora, estar-me a pedir que faça um juízo moral...
Já percebemos quando, a sua posição.
Quando
já percebemos
a
sua posição, José Luís Carneiro.
Resulta uma atitude interpretativa relativamente ao comportamento da
justiça,
dadas as funções que tenho, como é evidente, espero que compreendam que não o deva fazer.
Fica a sua posição. Vamos falar sobre o chamado Sofagate. Temos que avançar para a dimensão europeia do nosso programa.
Não.
Temos que avançar, Paulo Rangel.
Não podemos avançar.
Temos que avançar, Paulo Rangel.
Que quer comparar o Paulo Rangel ao José Sócrates.
Não,
o José Luís Carneiro tem a paciência.
Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que não posso pronunciar sobre pessoas individualmente.
Não se pode pronunciar, desculpe. Não, senhor.
Isso que eu quero dizer.
É que o uso do seu exemplo não foi inocente. E, portanto,
posso dar o meu exemplo, Paulo Machado Rangel? Uso o meu exemplo também. Já sabe que esse princípio eu tenho defendido aqui.
Portanto, não se pronuncia, peço desculpa, aquilo que José Luís Carneiro disse neste programa é que não se pronuncia sobre os comportamentos de José Sócrates como não se pronuncia sobre os comportamentos de Paulo Rangel. Como se houvesse alguma comparação entre as duas coisas. E, portanto,
ficámos com a sua posição. Não vamos poder eternizar este debate neste tema.
Olha, não me pronuncio sobre José Sócrates como não pronuncio sobre António Costa.
Vamos avançar, Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Paulo Rangel e José Luís Carneiro, vamos ter que avançar para o segundo tema. Foi claro, durante os últimos 15 minutos, 16 minutos, a vossa posição em relação a esta matéria e certamente teremos a oportunidade, e tomei nota também, Paulo Rangel, e dei-lhe essa oportunidade, tendo em conta aquilo que considera que não gostou de ouvir da parte de José Luís Carneiro. E gostava de ouvi-los ambos sobre o chamado Sofagate, que nos interessa debater num programa que também tem uma dimensão europeia, e esse foi um facto muito debatido na Europa. Diz respeito ao facto de ter havido uma desconsideração em relação à Presidente da Comissão Europeia na deslocação a Ankara para uma reunião com Erdogan na Turquia. O próprio Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está sob fogo. Paulo Rangel, eu gostaria de saber se o pedido de desculpas que Charles Michel endereçou a Ursula von der Leyen põe uma pedra sobre o assunto.
Bom, eu acho que não põe necessariamente, o que não quer dizer que não possa serenar um pouco os ânimos. Bom, mas repare, aqui há duas coisas muito negativas. Primeira, eu penso que é o comportamento de Erdogan, que neste caso eu acho que tem um sentido muito claro, porque três ou quatro dias antes desta visita, a Turquia denunciou a Convenção de Istambul contra a violência sobre as mulheres, e, portanto, que já era de si um ato provocatório para esta visita, no fundo era já dizer que não servia em valores que são os valores europeus, e depois ter esta atitude, quando nós sabemos que, no passado, Erdogan ele próprio sempre tratou os dois presidentes, do ponto de vista protocolar, de maneira semelhante. E, portanto, houve aqui isto. E depois o próprio Charles Michel, que não fez uma ressalva, não é? No momento em que isto aconteceu...
Mas já pediu desculpas, entretanto.
Certo, mas já foi depois de um grande clamor, não é? Porque, no fundo, se sentiu um pouco confortável com a ideia de que o Presidente do Conselho está acima da Presidente da Comissão, o que é verdade protocolarmente, mas só protocolarmente.
E há quem diga que coloca ainda mais Charles Michel em causa na continuação do seu cargo.
Sim, eu penso que sim. Repare, aqui a segunda dimensão que eu queria chamar a atenção tem a ver com isso, tem a ver com que o que se passou com Borrell, no caso da Rússia, e o que se passou agora com Charles Michel e com esta visita à Turquia, mostra que Charles Michel, designadamente, como Presidente do Conselho, não tem estado à altura daquilo que seria expectável. E, portanto, sinceramente, eu acho que isto o põe numa situação de fragilidade. Mas, em todo caso, enfim, vamos ver como é que, eventualmente, perante o Parlamento Europeu, estes dois atores vão atuar, especialmente qual vai ser a sequência que Ursula von der Leyen vai dar a isto. Há aqui dois pontos, no entanto, que são claros. Portanto, um é que há uma tensão entre estes dois dirigentes e Charles Michel, do meu ponto de vista, aqui é claramente o elo mais fraco, no sentido que tem tido uma prestação muito abaixo daquilo que seria expectável. E há um segundo ponto que eu acho que é importante, que é a debilidade internacional da União Europeia, que também fica aqui clara. Portanto, isto é, no fundo, mais um revés para a política externa da União Europeia, que, diante de potências, digamos, agressivas, como são a Rússia e agora a Turquia, por acaso os seus dois vizinhos maiores e historicamente relevantes, no Império Russo e no Império Otomano, Evidentemente que isto deixa a União Europeia numa situação muito desconfortável do ponto de vista externo, no momento em que eu acho que era importante, mais do que nunca, estar vital e forte e afirmativa, em particular relativamente a estas duas potências, mas também relativamente à China, e aproveitando, no fundo, este momento importante da relação transatlântica que Biden veio trazer e que eu acho que a União Europeia está a desbaratar ao não ser capaz de se impor a estes, digamos, ditadores, que são ditadores, é disso que se trata, como disse Mário Draghi a respeito de Erdogan. E, portanto, sinceramente, eu acho que foi um desenvolvimento infeliz. Vamos ver como é que ele corre, mas, sinceramente, é mais um fator para criar alguma debilidade na posição diplomática externa da União Europeia.
José Luís Carneiro, este caso coloca Charles Michel a prazo no seu cargo de Presidente do Conselho Europeu?
Bom, permita-me só que dê uma palavra ao Paulo Rangel, que não está em causa a sua probidade e a sua integridade, de forma alguma quis colocar em causa o seu bom nome e a sua reputação.
Pronto,
então,
obrigado, agradeço.
Fique claro, ao Paulo Rangel, é o que faltava.
Pronto.
O que eu fundamentalmente quis dizer é que não faço juízos de valor que não gostaria que os fizessem sobre mim. Bom, fundamentalmente é isto, porque...
Isto não
significa que nós não...
Vamos avançar.
O juízo político foi feito nas eleições... E os resultados são conhecidos.
Vamos à arena europeia agora, José Luís Carneiro.
Quanto à Europa, é uma situação caricata esta que se viveu agora, depois de termos assistido àquela situação difícil, nomeadamente na Rússia. Esta situação foi bastante caricata. E é o momento para afirmarmos e para dizermos que, de facto, a União Europeia não pode esquecer que, antes de tudo, é um projeto de valores. É um projeto de valores fundamentais, que tem inspirado, aliás, muitas das constituições democráticas que hoje enquadram as nossas vidas, do ponto de vista cívico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político. Ora, como é evidente, a União Europeia tem que afirmar esses valores não apenas do ponto de vista das suas grandes declarações políticas, mas tem que o fazer também no quotidiano da sua vida institucional e na relação com os outros.
Mas foi a Ankara exatamente afirmar, tendo em conta que estava em causa, por exemplo, a revogação por parte da Turquia da Convenção de Istambul, relacionada com os direitos das mulheres.
Ora,
também.
É que está uma contradição, porque estamos de facto, essa dimensão é a dimensão substantiva, mas perante, digamos, um momento que marca um momento substantivo, há um episódio que, efetivamente, acaba por, em termos de imagem externa da União, demonstrar que é importante trabalhar, digamos, no edifício normativo, mas que é preciso também, depois, na prática, ter atitudes. Eu diria que valeu a grande categoria pessoal e institucional da Presidente da Comissão Europeia, porque foi a sua dimensão de pessoa elevada que permitiu que aquele momento fosse um momento que tivesse, apesar de tudo, permitido que se concentrasse a Comissão Europeia.
E reforçou a sua posição. José Luís Carneiro, acha que Ursula von der Leyen reforçou a sua posição num momento que é difícil para a própria, nomeadamente em termos do seu mandato agora, com a questão dos problemas com a vacinação? O seu mandato tem sido atribulado este ano por causa da pandemia. Acha que reforça a solidariedade em relação à sua posição como Presidente da Comissão Europeia?
Devo dizer que eu tenho estudado bastante o processo de decisão da União Europeia. E quem estuda o processo de decisão, e quem está nele, eu estive 10 anos no Comitê de Regiões também, o Paulo Rangel está no Parlamento Europeu, sabe que o processo de decisão da União Europeia é um processo de decisão muito complexo, de vários níveis, de várias, digamos, de vários equilíbrios que têm que se fazer em cada momento, em cada momento específico, em cada momento concreto, e, portanto, não se pode avaliar, digamos, a força, a determinação e a qualidade da liderança da Presidente da Comissão Europeia por um episódio desta natureza. Porque, agora, há algo que se pode extrair, de facto, como aliás já foi sublinhado também, é evidente que há aspectos de debilidade daquilo que é a dimensão externa da União Europeia, da afirmação da sua dimensão externa. E esses são aspectos que são conhecidos, não são de agora, são conhecidos, mas é evidente que temos que procurar fundamentalmente valorizar, e é isso que eu queria fazer, valorizar, pese embora o episódio, valorizar a parte substantiva do encontro, que tem que ver com a aproximação de um país que é relevante do ponto de vista da relação entre a Europa e depois todo um outro contexto cultural e civilizacional com o qual temos relações históricas muito profundas, muito enraizadas, e, portanto, é importante valorizar essa dimensão substantiva de aproximar culturalmente esse país, tanto mais que é um país que tem a aspiração de integração na União Europeia e é um país fundador da Aliança Atlântica, não é um país qualquer. E, portanto, há que valorizar a dimensão substantiva do encontro e valorizar também a atitude tão elevada da Presidente da Comissão Europeia, que permitiu ultrapassar, de facto, um episódio negativo para a imagem dos valores que a União Europeia defende e que tem o dever de afirmar em cada momento da sua vida institucional.
Ficamos esta semana por aqui. Paulo Rangel, José Luís Carneiro, a debaterem no Casa Comum na Renascença.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.